Senador
do regimento.
Paulo Paim, presidente, exercício da sessão. Demais senadores, senador Armando Monteiro, senador Cristóvão Buarque, senador Ferraço, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras. Todos nós, senhor presidente, acompanhamos, sim, e estamos acompanhando o desdobramento desta crise internacional, especificamente dos Estados Unidos, da Europa. E sabemos que a cautela que o Brasil teve, senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que é um especialista nessa área, que a cautela que o Brasil teve e tem tido no que se refere ao controle do gasto, ao controle fiscal, ao equilíbrio das contas públicas, fez com que o Brasil, na verdade, não se preocupasse tanto. Preocupado está, sim está, mas não como tantos outros países com esta crise, que não só corre o risco de contaminar o mundo inteiro, mas o Brasil, graças a Deus, por conta dessas precauções tomadas anteriormente pelo próprio governo, está sim preparado para enfrentar esta crise e, de fato, contribuir para que cada vez mais a economia brasileira se fortaleça e também repele todas estas crises que, de fato, senador Cristóvão, tem nos incomodado ao longo do tempo. Hoje pela manhã, a própria presidenta Dilma convidou a todos nós e tantos outros empresários nacionais para anunciar um grandioso plano, uma ampliação das empresas, da micro e pequena empresas, beneficiadas com simples, com super simples, fazendo com que o limite do faturamento dessas empresas anuais não só se elevasse de 240 para 360 mil ao ano, a micro, e de 2,4 milhões para 36 milhões de reais as pequenas empresas. São atitudes e atos governamentais que, de fato, prepara internamente o país, senador Armando, para enfrentar a crise internacional, fortalecendo as empresas, contribuindo para uma isenção, ou digo até uma redução de impostos, para que ela, de fato, em todos os setores que atuem, enfrente a crise, mantenha o emprego, amplie, se assim for possível, o número de empregos no país e, com isso, faça com que o Brasil enfrente aquilo que os demais países têm encontrado dificuldade. Então, o que eu quero no dia de hoje é não só parabenizar a decisão da presidenta Dilma, em comum acordo com a Frente Parlamentar da Pequena e Média Empresa aqui do Congresso Nacional, em comum acordo com o empresariado nacional, não só ampliando esses valores, como também possibilitando, através desse aumento, o maior número de empresas beneficiadas que serão contempladas com o simples e com o super simples. Então, a decisão da presidenta da República merece, sim, os nossos elogios. E eu tenho certeza que decisões ainda virão nesse sentido, nesta linha, para que tenhamos condições a cada dia, não só de beneficiar o empresariado brasileiro, como também de contemplar o mercado interno, que é o mercado interno, é a indústria, é a empresa, são os empresários nacionais que, de fato, preparam o país, assegura ao Brasil o enfrentamento dessas crises internacionais que, no passado, prejudicaram o Brasil, desestruturaram o Brasil e levaram o Brasil a grandes crises maiores do que muitos daqueles países que, de fato, enfrentaram ao longo do tempo. Concedo, senador Armando Monteiro, uma parte a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência, pelo conhecimento de todos nós, não é só um sábio no assunto, como também é um empresário experiente, é um parlamentar que atua muito nesta área, nesse setor, e tudo aquilo que Vossa Excelência tem defendido e tem falado nesta casa, desde a Câmara dos Deputados, durante os anos que lhe acompanhei, testemunhei que aquilo que Vossa Excelência falou, na verdade, representa a realidade e a necessidade, não só da indústria brasileira, como também de todos aqueles que querem o bem para o mercado nacional.
Nobre senador Wilson Santiago, eu queria me associar ao seu pronunciamento, que eu acho que em muito boa hora e de forma muito lúcida, Vossa Excelência traz hoje a essa casa. E quero destacar o ponto que talvez eu não tenha absoluta concordância quando o senador Wilson se diz tranquilo com o desempenho do Brasil na área fiscal. Eu não chegaria tanto, mas reconheço que o Brasil tem condições, sobretudo advindas daquele período em que houve um cenário muito benigno no plano internacional, em que o Brasil, por força das commodities, nós acumulamos reservas, e isso é um colchão que nos dá aí uma segurança em meio a essa turbulência. Mas quero destacar especialmente a palavra de Vossa Excelência, com a qual eu concordo inteiramente, quando lembra a importância do nosso mercado interno. A fonte hoje de dinamismo da economia brasileira é a pujança do nosso mercado interno. Esse é o grande patrimônio que o Brasil dispõe para enfrentar essa crise, porque temos um mercado já de uma escala apreciável. Tem havido uma combinação rara de aumento da renda real das famílias, um aumento da massa salarial, uma taxa de desemprego que é muito baixa hoje. Portanto, é com esse capital, que é o nosso mercado interno, estimulando e dando condições para que o empresário, especialmente o pequeno empresário brasileiro, possa atuar. E Vossa Excelência destacava as medidas hoje anunciadas pela presidente Dilma, que o Brasil vai seguramente poder enfrentar essa conjuntura que mudou. Seguramente o mundo vai ser diferente nesses próximos anos. Nós vamos assistir um acirramento da competição em escala global e o Brasil precisará se valer de todos os seus recursos, de toda a sua, eu diria que um conjunto diferenciado de fatores que o Brasil dispõe, mas, sobretudo, o desafio também de desenvolver competências, porque o Brasil atua numa dupla agenda, uma agenda de superação dos nossos gargalos e das nossas deficiências estruturais, que é uma agenda velha, e, ao mesmo tempo, o desafio de poder impulsionar uma nova agenda, uma agenda que tem na inovação, na educação, e, sobretudo, na educação, seu pilar essencial. Os ganhos da indústria no futuro dependerão da nossa capacidade de inovar. Então, eu me congratulo com o pronunciamento de Vossa Excelência e quero dizer que essa casa tem hoje a responsabilidade de promover um debate que Vossa Excelência, com a sua palavra, qualifica no sentido de estarmos muito atentos a essa conjuntura internacional. Muito obrigado pelo
parte. Agradeço, senador Armando Botelho. A parte de Vossa Excelência, que de fato é um conhecedor do assunto, e todos nós somos conscientes disso. Tem outro fator positivo nessa proposta do governo de hoje. É incentivar os estados a se integralizarem a essa proposta do governo no que se refere à redução também do ICMS. Porque não adianta o governo federal reduzir os impostos federais se os estados, os municípios, não se integralizarem, né, com essas reduções ou com esses objetivos de fortalecer aquilo que Vossa Excelência tanto defende, a indústria brasileira, que seja micro, que seja pequena, que seja grande, enfim, que seja média, qualquer um dos níveis. Então, a decisão de hoje, eu entendo como das mais importantes tomadas pelo atual governo, porque fortalece não só o mercado interno, como também contribui para que se se mantém os empregos numa ascensão, numa possibilidade de, com essas medidas, aumentarem cada vez mais e, com isso, fazer com que a crise diminui, de fato, a influência da crise internacional com o Brasil e se fortalecendo o país através do setor empresarial, com certeza nós teremos condições de enfrentar sem muita preocupação. A quantidade de indústrias beneficiadas é muito grande. Vossa Excelência testemunhou, das 7 milhões de empresas nacionais, são beneficiadas com essa decisão de hoje 5 milhões e 200 mil empresas. Lógico que a média empresa tem uma redução maior ou menor do que as micro, mas, de qualquer maneira, todas foram beneficiadas, essas 5.200 empresas. Não só as existentes, como a possibilidade de aumentar a quantidade de empresas com a decisão de hoje. Por isso, merece, sim, os nossos parabéns, além de possibilitar, com esse encaminhamento ao Congresso Nacional, desta Casa, da Câmara dos Deputados, melhorarem a proposta no que se refere à adequação, ao melhoramento de alguma das sugestões aqui apresentadas pelos senhores senadores. Então, parabéns à presidenta Dilma, todos nós reconhecemos o acerto desta decisão, senador Cristóvão Buarque. E eu tenho certeza que aqui na Câmara nós ainda teremos mais condições, com a experiência do senador Armando Monteiro, do senador Cristóvão Buarque e de tantos outros, de melhorarmos a proposta encaminhada pelo governo e entregarmos ao país um projeto de lei, uma decisão do governo e do Congresso Nacional que atende perfeitamente às necessidades deste setor e com possibilidade de, num futuro bem próximo, chegarmos àquilo que tanto nós defendemos, que é a reforma tributária, que é a adequação necessária, atualizada, para enfrentarmos e atendermos às disputas internacionais que o Brasil enfrenta no que se refere à exportação. Concedo, senador Cristóvão Buarque, uma parte à Vossa Excelência, já que Vossa Excelência havia me pedido alguns minutos.
Com muito prazer, é uma parte ao senhor e também uma parte a todo esse debate que nós temos feito nesse momento. O senador Armando Monteiro foi muito feliz quando levantou que nós vamos viver outro tempo daqui para em diante, do ponto de vista da concorrência internacional. E a concorrência tem a ver com a competência. Em alguns idiomas, inclusive, é uma palavra só para dizer concorrência e competência. Só que até aqui se podia falar em competência no sentido de vantagem comparativa. Você tinha uma terra muito boa, plantava soja, a vantagem comparativa. Você tinha ouro, como em Minas, exportava e ganhava ouro. Acabou a vantagem comparativa do ponto de vista natural. Daqui para frente, a vantagem comparativa vai ter a cor cinza do cérebro das pessoas que fazem a indústria. Inclusive a agricultura, que nós nos acostumamos como sendo uma coisa sem tecnologia. Mas se não fosse a Embrapa, a gente não estava exportando soja como está. Nossa concorrência no exterior poderá ser impedida por falta de capacidade de inovação. A presidenta lançou também um programa semana passada de auxílio à inovação, mas muito tímido. Muito tímido se a gente olha, em primeiro lugar, que as universidades não entraram para valer nisso. Elas têm que estar envolvidas na inovação. Universidade que não produz inovação não serve para os tempos de hoje. Eu posso dizer também que a universidade que só faz inovação sem filosofia, sem arte, também não serve. Mas sem inovação, não serve. O Brasil é um país que até não está mal em artigos publicados em órgãos internacionais, mas é um desastre em patentes. O senador Mercadante me mostrou um desses dias, em que eu estive no ministério com ele, a desigualdade entre bons artigos publicados e patentes para a indústria. Não colocou a universidade. E segundo, não colocou a educação de base. Sem aproveitar o cérebro das crianças, desenvolvendo-as e desenvolvendo-os, nós não vamos ter boas universidades. Sem isso, não vamos ter bons centros de pesquisa. Sem isso, não vamos poder ajudar a nossa indústria para que elas façam inovação. Todas essas grandes indústrias hoje que estão aí fazendo os iPads e pads da vida, começaram dentro de uma universidade. O Brasil exporta aviões por causa do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Não é o chão da fábrica que faz avião, é a banca da escola de 50 anos atrás. Ou a gente faz essa revolução para usar a massa cinzenta de cada brasileiro, para usar esse recurso fundamental do futuro, ou nós, nessa concorrência que falou o senador, e que de fato é verdadeira, senador Armando Monteiro, se nós não fizermos essa revolução, nós vamos ficar para trás. Só de ferro, só de soja, o Brasil não chega lá. E mesmo só de indústria mecânica, sem inventar tecnologias novas, produtos novos, nós não chegaremos lá. Por isso, seu discurso, o do Randolph, a senadora Ana Amélia tem sido muito constante nesses debates. Obviamente, o senador Armando Monteiro, nós estamos sem querer fazendo um grupo aqui dos preocupados com propostas, porque tem preocupados sem propostas, dos críticos dando apoio, porque tem quem dê apoio sem fazer crítica, tem quem faça crítica só para denunciar. Eu acho que aos poucos está surgindo um grupo aqui, que a gente não está se organizando, de pessoas que têm o que oferecer ao governo, têm o que oferecer ao Brasil, sem ficar subserviente, dizendo que tudo vai bem, porque está bem hoje, mas não vai bem nos próximos anos a economia brasileira.
Senador Cristóvão Buarque, a parte de Vossa Excelência enriquece o nosso pronunciamento. Da mesma forma, a parte do senador Armando Monteiro. Uma coisa, todos nós estamos conscientes, o Brasil tem melhorado. Se precisamos, sim, melhorar mais ainda, teremos com certeza tempo, porque tudo está comprovado que estamos no caminho certo, a economia estabilizada, a credibilidade do país internacional tem aumentado a cada dia, o faturamento, a arrecadação, enfim, tudo está fortalecendo o Brasil, testemunhando que está, comprovando que está no caminho certo. E esta casa aqui está para isso. Não só para melhorar as propostas encaminhadas pelo governo, como também sugerir ao próprio governo, se através de críticas construtivas ou não, mas de qualquer maneira que se apresente soluções, eu digo, ou ideias, ou digo até propostas que de fato atendam a essa demanda nacional, e eu tenho certeza que juntos nós teremos condições não só de termos dias melhores, como também fazer aquilo que o Brasil, fazer aquilo que o povo brasileiro espera de cada um de nós. Repito, o senador Armando Monteiro, que tem sido durante todos esses anos que representante não só do Pernambuco, como também do desenvolvimento, defendendo permanentemente uma agenda positiva para o país, defendendo sempre aquilo que nos interessa, que coloca o Brasil no trilho, que coloca o país no direcionamento que nós sonhamos. Nós temos que, juntos, ao lado de Vossa Excelência, senador Cristóvão, que tem uma experiência não só na área educacional, na área tecnológica, como em todos os setores. Foi governador aqui do Distrito Federal. Então, Vossa Excelência e tantos outros, a exemplo de Armando, irão até nos ensinar e até nos orientar a juntos construirmos aquilo que o Brasil e o povo brasileiro esperam de todos nós. Agradeço a parte de Vossas Excelências, a parte do senador, eu digo até a tolerância do nosso presidente senador Paim, e com certeza, senador Petecão, nós teremos ao longo desses anos condições de retribuir ao povo brasileiro aquilo que todos esperam de todos nós. Muito obrigado. obrigado a todos, para não tomar mais o tempo, senhor presidente. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, pedindo e solicitando a Vossa Excelência que publique na íntegra um relatório da real situação nacional, para que tenhamos condições de, no futuro, fazer aquilo que, de fato, esta casa e o povo, repito, espera de cada um dos seus representantes. Muito obrigado a Vossa Excelência.